Queria dizer-lhe o seguinte, sinteticamente. Este poderá ser o plano de atividades que nós podemos aprovar para esta sessão. Até. Este plano está aprovado para esta sessão legislativa. Foi aprovado quando? Não me recordo. Foi? Muito bem. Então, se não está em causa agora a aprovação, se já está aprovado, o que está em causa é a efetivação deste programa. Eu acho que alguns dos itens que aqui estão são tão genéricos, tão abstratos em termos de concretização, que é difícil ter opiniões só em cima de ideias como generalização da prática desportiva. O que é isto? E o que são programas de generalização da prática desportiva? Será que os há em Portugal ou onde? Desporto para todos é aquela coisa que a gente fala desde há 30 anos, desde que alguns do Conselho da Europa se lembrou de inventar este chavão. Há em Portugal onde e como? Bom, muito menos a generalização da prática desportiva na escola, que é uma coisa também, uma problemática diferente das outras, completamente diferente das outras. E, portanto, eu vejo esta proposta do 1-1 com muito ceticismo, no sentido de saber o que é que nós identificamos ou podemos identificar como programas desportivos que podemos classificar de programas que têm como objetivo a generalização da prática desportiva, de forma a podermos apreciá-los e podemos ter conclusões e podemos ter discussão sobre eles e podemos, digamos, ouvir entidades e no final ter opinião sobre esses mesmos programas. Ou seja, Senhor Presidente, com quem é que nós dialogaremos para analisarmos programas de generalização da prática desportiva? Bom, eu vou-lhe dar, por exemplo, um exemplo de uma iniciativa que aconteceu anos atrás, que, tanto quanto eu sei, está em andamento, que envolve várias entidades e que é pilotado por uma estrutura da Universidade do Porto, que é um programa nacional de marcha e corrida, que é provavelmente o exemplo maior em termos de dimensão, quer dos participantes, quer da geografia desse mesmo programa em termos de implantação nacional. Iniciámo-lo há uns 4 anos, mas foi intencionalmente confiada a dinamização do programa, não à estrutura do Estado, não ao aparelho público do desporto, mas, sobretudo, a uma unidade de profissionais da educação física e de professores de educação física da Universidade do Porto, da Faculdade de Desporto, que têm dinamizado, tanto quanto eu sei, estou um bocadinho longe da atualidade, têm dinamizado bem esse. Esse é um exemplo, mas confesso que. Mas. É.
Nós já tivemos aqui uma proposta que já foi distribuída uma vez, uma proposta de inquérito. Mas depois não avançámos, porque também muitos desses programas são promovidos por câmaras municipais, estamos num momento de eleições autárquicas, optámos por adiar. Qual era aqui a lógica? Por isso é que eu lembrei desta questão. Temos algum apoio. Se a cidade do Maio estiver disponível, ou quem organiza a capital europeia, a cidade europeia do desporto, na Maio, dando aqui, se quiser ter uma iniciativa deste género e, ao mesmo tempo, termos aqui um apoio, que eu sei que eles têm de apoio ao evento do Ismael, O objetivo é dar aqui algum enquadramento técnico e científico para nós podermos.
Que nós não, para analisarmos este tema e podermos ter pistas para este tema, porque é que não chamamos cá os responsáveis do IPDJ, que têm a obrigação de ter uma visão do país em termos de prática desportiva e têm a obrigação de conhecer as realidades e de nos transmitir pontos de referência para nós trabalharmos? Por que não? Audição é chamar o IPDJ dizendo, venham cá para tratarmos deste tema e nos dar indicações sobre isto assim, 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 o que é que vocês entendem que...
Normalmente é uma audição.
Pois, pode ser.
Mas, independentemente dessas audições, o que eu acho é que para nós fazermos alguma coisa com algum critério, era importante, se calhar, termos aqui algum apoio mais académico neste processo.
Eu não,
agora,
não tenho nenhuma objeção de princípio a que haja uma espécie de colaboração ou de entendimento com a Câmara da Maia ou com Maia Capital. Não, o ISMAI é que é a Câmara da Maia, é que é o município da Maia, é que é a sede da cidade, não é? O ISMAI é uma antena académica no município da Maia, não é? Que poderá estar ou não estar muito vocacionado nesta área. Poderá estar ou não estar. Eu conheço um bocadinho o ISMAI e já lá estive numa ou duas coisas na área do desporto. Não sei se estão muito vocacionados para esta área desportiva. Mas nada, não tenho nenhuma objeção a que o Presidente faça essas demarches e possa... Sr. Presidente, é só uma notazinha, que é assim, na sequência do que a Sra. Deputada disse, eu não tenho nenhuma objeção a que se faça uma aproximação ao município da Maia para fazer ou para procurar qualquer realização comum, conjunta ou de parceria neste tema com o município da Maia enquanto titular da Cidade Europeia do Desporto, mas que isso não signifique restringir, fazer isso confundindo a Câmara da Maia com o ISMAI, ou fazer isso restringindo a colaboração académica ou outra com o ISMAI, mas abrindo a possibilidade de, no quadro, numa relação com a Câmara da Maia e a Cidade Europeia do Desporto, podermos ter uma relação depois com o ISMAI, com a Faculdade do Desporto e com outras entidades. Ou seja, não fechando, porque se estou a ver, se confundirmos a Câmara da Maia com o ISMAI, a faculdade não gostará muito de certo? E, portanto, e ficaremos a perder com isso. Portanto, valerá a pena encontrar aí uma Câmara da Maia,
numa coisa assim.
Um entendimento e depois ver quais são as entidades onde se pode incluir o ISMAI.
Eu acho que a questão que o deputado Laurentino disse, o contacto é com a cidade europeia e eles estão disponíveis ou não estão disponíveis. Curiosamente, em Guimarães, na visita a Guimarães, Guimarães também teve um exemplo interessante que organizou este ano, de uma coisa que eles querem manter, de uns jogos interfreguesias.
Jogos da comunidade.
Jogos da comunidade. Que acaba por ser uma coisa desportiva, porque eles treinam o ano inteiro e tiveram apoio para treinar e tiveram, não sei, quer dizer, fizeram. Basicamente aquilo é verdade que os jogos são jogos desportivos, nós podemos dizer assim, mas aquilo tem uma atividade durante o ano inteiro e fez muita gente, porque depois tem o critério que eles tinham era desde ter pessoas com portadores de deficiência até ter pessoas de todas as idades que tinham participado nos jogos todos. Portanto, tinha ali um critério interessante. Parece-me um dos exemplos que cabe neste que nós podemos integrar. E, portanto, o deputado Cardoso também lá esteve, também ouviu essa, e o deputado Pimpão também ouviram essa proposta. É uma das que eu acho. Eu acho que há muitos exemplos. Aqui a questão, depois da parte académica de apoio para isto, podemos deixar também de critério. Eu acho que o ISMAI há de certeza estar a apoiar eu não fiz contactos com ninguém, portanto, estou aqui a falar com vocês, que eu acho que a forma mais fácil de podermos executar isto com algum critério é também arranjarmos aqui algum apoio científico, que pode também vir de uma parceria de uma cidade que este ano acho que interessa valorizar muito das iniciativas do desporto, sendo certo que esta é uma iniciativa que pretende promover várias iniciativas que existam de aumento da prática regular da atividade desportiva. Portanto, acho que, sendo certo, como disse o deputado Laurentino, há aqui coisas que depois não é fácil definir. Há vários conceitos, mas eu acho que o nosso objetivo é procurar bons exemplos. E nós, eu conheço alguns e acho que há bastantes. Deputado Cardoso.
Bom, obrigado, Presidente. Eu queria, de certa forma, dar continuidade à forma como está a ser seguida esta discussão, e citando o exemplo de Guimarães. Em Guimarães, eles fizeram parceria com o ISMAI. Portanto, o ISMAI foi parceiro nos estudos e nos resultados que eles apresentam, o ISMAI trabalhou com eles. É um exemplo interessante que pode servir como orientação, mas eu penso que aqui que deve ser também alargado o caso do PDJ, que deve estar presente. Acho que é um elemento como o desporto escolar. Outro há aqui alguns setores que penso que deveriam haver uma reflexão sobre eles serem chamados a participar ou não. Porque nós queremos desporto para todos, penso que é prática desportiva generalizar, temos que generalizar desde os 4, 5 anos até aos 80 anos. Os 80, mas não, aos 60, eu com 60 faço desporto, portanto, vai assim umas idades avançadas. Portanto, e aqui aparece, há uma parte que é mais municipal, é mais local, é mais da freguesia, é mais da iniciativa das pessoas em si. Há outra parte que é a escola em si e a promoção do desporto na escola. Há outra parte que já é a parte mais científica. E aí aparece a parte da universidade e as escolas superiores do desporto. E acho que deixar só ao município da Maia liderar o processo, acho que pode ser um bocadinho bloqueador e um bocado redutor. Acho que não... deve ser com parcerias.
Sim, mas não é liderar o processo, não é?
Sim,
isso.
Mas eu, deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu acho que neste programa tão vasto, cabe perfeitamente poder fazer qualquer entendimento com o município da Maia para uma ação ou um evento onde este tema seja tratado e onde este tema faça parte do ano do Cidade do Desporto da Maia e aí termos a cooperação com o ISMAIA ou outra qualquer entidade, sem prejuízo de outras iniciativas que nós possamos ter também sobre esta matéria. E quando eu disse há pouco que o IPDJ devia ser chamado a, numa audição aqui, falar connosco sobre este tema, é porque, como é óbvio, o IPDJ, mais do que nenhuma outra estrutura em Portugal, tem a obrigação de conhecer este tema e de conhecer o país em termos de ações ou de iniciativas, sem prejuízo, nós também podemos conhecer. Mas o Instituto Português de Desporto e Juventude tem a obrigação de conhecer, pelo menos, se os houver, os programas mais relevantes em termos nacionais sobre esta matéria. E, portanto, acho que Uma primeira impressão, o IPDJ devia cá falar sobre isso. Depois, fazermos os possíveis por não correr o risco de confundir geração de prática desportiva, desporto para todos, com desporto na escola. Porque o desporto na escola é uma realidade muito específica, muito própria, que tem que ter a sua análise, tem que ter a sua concepção, tem que ter a sua apreciação e que, sendo um desporto voltado e organizado para aqueles que são os alunos, sendo dirigido à totalidade dos alunos, mas de facto é uma parte dos alunos naquilo que significa o desporto na escola, não é um exemplo de generalização da prática desportiva no conceito que há de generalização da prática desportiva, quando esse conceito significa generalização à sociedade e aos diversos estratos da sociedade e aos diversos escalões etários das nossas sociedades, que é aquilo que é o conceito da generalização da prática desportiva e do desporto para todos. Portanto, encontrar aqui uma fórmula que nos permita não confundir uma coisa com a outra, mas procurar algumas iniciativas que este tema justifique. Mas, primeiro, acho que era bom que o Presidente pudesse, falando com a Maia, perceber e entender-se quanto a saber se o município tem previstas algumas iniciativas ou algum evento ou alguma jornada ou alguma realização que toque este tema, para nós podermos com eles emparceirar, para também acrescentar alguma coisa na discussão desse tema e estar também presentes, se calhar, e suscitarmos uma discussão ou uma participação diferente, mas ao mesmo tempo em que faça isso, nós podermos convidar o IPDJ a vir cá e a falar connosco sobre este tema especificamente e trazendo-nos o conhecimento que têm dele, para podermos com isso constituir uma base mais sólida de partida para eventos ou realizações que entendamos.
Mas, atividade desportiva interessantes, coisas que fazem ou uma vez por ano, fazem, depois organizam várias iniciativas que são exemplos que outras escolas podem.
Minha dúvida é se isso tem relevância. Se tem.
Olha, eu vou dizer uma coisa, então vou dar um exemplo que eu conheço do meu concelho. Há uma escola que eu estava também lá na feira, onde é que a escola João Oliveira Júnior, e até mete com pessoas da Terra, ele com este deputado aqui da nossa casa. A escola Júnior, que hoje é um agrupamento, organiza um grande evento, não será o desportivo, mas é um grande evento que obriga a que os miúdos façam. Trabalhem muito para aquele momento que hoje em dia acompanha todo, desde o primeiro ciclo até ao 12º. Entre outras coisas, também fazem momentos, se calhar também têm lá pessoas que têm uma apetência na direção para a parte do desporto, que já colaboraram até com a outra quinta-feira, etc. Portanto, que é apoiado, pessoas que têm essa atividade e por isso, muitas vezes, é por isso que surgem algumas coisas. Quando lá teve um professor, que é dono de uma academia de dança que se chama All About Dance, muito conhecida na região, e ele foi professor daquela escola. Quando ele foi professor daquela escola, começou esse tipo de iniciativa muito ligada à dança e à coreografia, e eu fui ver coisas que eu não imaginava que alunos do 12º ano, normalmente torcem-se um bocado a fazer um conjunto de qualquer apresentação, mas e ele foi só professor lá, penso, um ano ou dois no máximo, e depois sim, mas ficou lá a semente daquela iniciativa e depois já uma tradição na escola. Há coisas que às vezes fazem que podem servir de exemplos para outras. Há uma escola, por exemplo, em Severa Pouca, que fazem uma iniciativa interessante também. Que eu já vi, eu até vim a fazer apresentações a outras escolas. Às vezes, são estes, identificar este ou aquele exemplo que posso. Eu acho que nós podemos ver esta iniciativa, identificar alguns exemplos de responsabilidade nacional, local, escolar, universitária, que possam depois serem transmitidos. Eu acho que esse aqui é aqui o objetivo principal. Vamos aqui então aos comentários que estamos a falar e tentar que conseguir concretizar esta iniciativa.
Só mais a questão. Eu, como sabem, estive 6 anos no Instituto de Desporto, na altura. E durante 6 anos permitiu-me conhecer o Distrito de Aveiro muito bem e conhecer realidades desportivas distintas e manifestações populares, práticas desportivas, necessidades de infraestruturas desportivas. Portanto, isso levou-me a conhecer. E há municípios que têm experiências muito bonitas. O caso da Feira, por exemplo, tem as mini-olimpíadas, que são provas realizadas em 3-4 fins de semana, em que durante meses as freguesias se organizam e preparam os seus atletas, o atletismo, o salto de comprimento, o lançamento de peso, variantes das provas de mini-olimpíadas, em que eles apresentam resultados muito interessantes. São experiências próprias que, para identificar e localizar, nada melhor do que o IPDJ. Porque tem na sua rede distrital, tem sempre ainda um resíduo de serviço que permite fazer essa recolha de informação. Era esta a nota que queria dar, que daí, no centro específico,
mais ou menos certezas relativamente ao quadro comunitário de apoio ao próximo. percebemos as dificuldades que o desporto atravessa em termos de financiamento. Há uma, pelo menos uma área que é suposto poder vir a melhorar o financiamento do desporto, quer ao nível, possivelmente, de algumas receitas próprias, quer ao nível também de receitas de publicidade, que é o caso do Globo Online, que é uma das matérias que também está a legislar há algum tempo, mas pode haver aqui outras soluções. Como também, eu acho que é importante conhecer aqui alguns exemplos de financiamento da atividade desportiva através de municípios, tivemos aqui alguns bons exemplos, e também ficarmos bem a conhecer como é que são hoje financiadas as modelos de financiamento, o movimento desportivo nacional, tem havido algumas alterações, portanto, podíamos também ter um momento deste. Falo isto para uma sessão, pode ser de manhã ou tarde. Em termos de audições, podíamos fazer algumas audições e a seguir fazíamos um momento sobre esta questão do financiamento para o desporto português. Agora, audições, eu acho que podemos ouvir aqui, é óbvio que temos que ouvir nesta fase do Feliz Jogo Online, temos que ouvir algumas dessas empresas, temos chamado aqui, ou depois ouvir alguém na sessão. Eu sei que neste momento há, já estou um bocadinho no assunto, sei que há vários modelos diferentes na Europa de legalização desta atividade, mas pode haver aqui outras soluções de âmbito que não entre apenas na questão deste tipo de atividade.
Então, aqui... O Presidente, é o seguinte. O desporto português está a ser financiado pelo Estado, no essencial, e algumas federações, por alguns contratos que têm com empresas, poucos e escassos em termos de rendimento, e alguns clubes, da forma que nós conhecemos e é pública. É um modelo que não é novo, é um modelo que já tem anos. E que tem sofrido, o modelo de financiamento do Estado ao desporto tem sofrido pequenas alterações e pequenas alterações de orientação. Tendencialmente, todos concordamos que, penso eu, todos concordamos que valerá a pena reorientar o financiamento do desporto, não para manter o histórico do financiamento e acrescentando ou diminuindo um pouquinho a cada federação, consoante há dinheiro ou não há dinheiro, e valerá a pena procurar reorientar o financiamento, tendo em atenção o mérito do trabalho desportivo de cada federação e as exigências de cada uma das modalidades, que, como nós sabemos, são ciclicamente maiores ou menores, consoante a safra até dos próprios atletas em cada uma das modalidades, em cada uma das participações. Eu creio que a única coisa que mudou do último governo para o atual governo foi o dinheiro disponível. Passou a estar menos dinheiro disponível, segundo o governo diz, por razões de situação económica do país. Porque os critérios de distribuição pelo movimento associativo, creio eu, não foram alterados. Embora tivesse sido dito que iriam ser alterados. Portanto, para nós falarmos sobre o modelo de financiamento, a primeira coisa que nós deveríamos fazer agora, em janeiro de 2014, era, com o IPDJ de novo, porque com o Secretário de Estado ou com o Ministro, terá de ser ao nível da Comissão, aqui ao nível do Grupo de Trabalho, com o IPDJ de novo, saber para 2014 quais são os contratos que estão firmados com o movimento associativo, federações e também com o Comitê Olímpico e também com a Federação do Desporto de Portugal, e a que sentido ou que modelo correspondeu a proposta e a assinatura desses contratos. O que é que esses contratos divergem ou não divergem daquilo que são os habituais contratos de 2013, 2012, 2011, 2010? Se é só em valor ou se é mais alguma coisa? Ouvi do IPJ, ouvi também o Comitê Olímpico de Portugal, naquilo que tem a ver com o contrato olímpico e com Londres 2016, que é para sabermos exatamente quais são os montantes de financiamento investidos nos Jogos Olímpicos, investimento neto, investimento para 2016, porque eu também uma vez, também em tempos, fui tentado, na falta de dinheiro, inventar financiamentos para muitos anos depois, e não vale a pena, ou seja, a gente tem que saber qual é o financiamento até 2016. Não vale a pena estarmos a dizer para o grande público que estamos a intervir a duas Olimpíadas, é para 16 é tanto, e para 18 e 20 é mais não sei quantos milhões, e faz tudo numa molhada e parece que é muito dinheiro, e não é. Portanto, eu julgo que nós devíamos ater-nos o que é até 2016. E também com a Confederação de Desporto de Portugal, que tem um âmbito de intervenção diferente do Comitê Olímpico e que terá uma sensibilidade em relação a federações que não fazem parte do movimento olímpico e que importa também saber as circunstâncias em que elas estão a funcionar na perspectiva do financiamento público às federações. Eu acho que se nós fizermos isso, fizermos aqui a audição, mas não é em meia hora, não é em meia hora, não é marcar uma audição, isto é a experiência do grupo de trabalho e naquilo que foram os últimos 2 anos, a meu ver, é uma experiência que nós não devemos insistir, porque é uma experiência pobre, que é marcar audições para as 2 da tarde, começam às 2h15 ou 2h20, e a primeira coisa que nós dizemos a quem nos visita é atenção, que nós às 3 horas temos que estar no plenário, portanto, não. Resolva lá isso no instante, que nós queremos ir embora. E, portanto, este tipo de temas, nós temos que reservar tempo para podermos, tranquilamente, com as organizações, discutir e chegar a conclusões sobre aquilo que aqui as traz. E, portanto, devemos encontrar um modelo de audição que nos dê tempo, alguma capacidade para dialogar e para tomar notas e para deixar que aqueles que nós convidamos nos expliquem tudo o que tiverem para nos explicar. Portanto, quadro comunitário de apoio, acho que sim, que é cedo para fazer esse debate aqui no grupo de trabalho, porque não há ainda, que eu saiba, indicações sobre qual é o quadro em que vamos funcionar, o quadro todo e também o do desporto. Também me parece prematuro nós fazermos diligências de audição quanto ao quadro das apostas online como área nova de financiamento esportivo. Porquê? Porque terei sempre até ao fim dúvidas sobre qual é o curso que vai ter esse tema das apostas online. Eu próprio andei, desculpem a expressão, enrolado nesse tema, porque havia pressões da parte do movimento esportivo para que o governo aprovasse uma legislação sobre apostas online. Há objeções sérias quanto a esse tema, porque há um modelo historicamente agregado à Santa Casa de Misericórdia, há um conjunto de jurisprudência europeia sobre essa matéria que nos limita muito a intervenção. E, independentemente daquilo que se possa querer fazer ou não querer fazer, em termos de perspectiva do Estado, isto não é tão simples como parece. Há quem queira reduzir o assunto ao seguinte: legisle sobre apostas online, porque é uma forma do Estado receber alguns milhões que assim desaparecem nos paraísos fiscais das empresas fantasma, das empresas ilegais. E, portanto, as pessoas fazem apostas na internet, como isto não está legislado, tudo aquilo que é a aposta e as eventuais receitas fiscais do Estado não existem, e, portanto, vale a pena legislar sobre apostas online, porque o Estado vai ganhar dinheiro com isso. Bom, quem diz isso é quem quer ganhar dinheiro nas apostas online. São as empresas e são os clubes desportivos e são os futebóis, concretamente. Sabemos isso, é verdade. Os futebolistas é que querem simpaticamente dizer que querem entregar ao Estado uns milhões de impostos, mas primeiro eles querem a sua parte. E, portanto, não é assim uma coisa tão linear. O Governo disse que o ano passado iria legislar sobre essa matéria. Preparou para o diploma do Orçamento de Estado uma alínea onde falava sobre o assunto e onde pedia à Assembleia a autorização legislativa para ele próprio legislar sobre essa matéria, e depois retirou isso do Orçamento de Estado, porque ou não, entendeu que não tinham condições, ou que não sabia ainda, ou que não tinha ainda um modelo para apresentar ou para aprovar, retirou isso. Portanto, saiu. Só há dias é que, talvez por insistência da Federação Portuguesa de Futebol, o Sr. Presidente da Federação disse que o Primeiro-Ministro lhe prometeu que este ano é que vai. Não passamos, a meu ver, para já desse plano. Este ano é que vai. Porque é um tema tão sensível que muitas vezes parece que está para ir e acaba por não ir. E eu acho que o Parlamento não deve nem ouvir empresas, a não ser que a maioria tenha vontade de fazer esse assunto nascer no Parlamento, para aliviar a carga do Governo. Se for essa a vontade, isso aí temos que pensar como atuar. Mas penso que não. Penso que isso é uma matéria que é tão sensível que vai andar sempre no sigilo do gabinete do Governo, quer a matéria, quer a solução. Até acho que talvez não seja ainda o momento, porque vamos ter momentos para discutir isso a sério. Vamos discutir qual é o modelo, centrado ou não na Santa Casa da Misericórdia, quantas licenças é que Portugal vai emitir para poderem intervir, quantas, uma, duas, três. O que é que dizem os casinos sobre essa matéria, porque os casinos são os objetores principais da legalização das apostas online, porque as apostas online do futebol são uma coisa, mas elas trazem sempre a cavalo os pókers, e os pókers são para os casinos uma matéria proibitiva em termos de aceitação, e há contratos do Estado com os casinos por muitos anos que dizem que aquilo é privativo dos casinos. E, portanto, eles, quando se fala disso, dizem logo, atenção, que temos que ser muito indemnizados, porque senão não podemos aceitar, denunciamos os contratos. E, portanto, em primeiro lugar, como é que isso vai ser? E, em segundo lugar, no momento de perceber como é que vai ser, qual é a repartição? Qual é a repartição? Ou seja, será as apostas online, serão as novas bombas de gasolina do futebol, ou os novos loteamentos do futebol? O que é que o desporto tem a dizer sobre isso? E o que é que o Parlamento, na área desportiva, terá a dizer sobre isso? Sendo certo que é óbvio que as apostas online, no que toca a apostas desportivas, são predominantemente de futebol. Mas é justo que o futebol tenha, ou se o futebol tenha, como se trata de uma matéria de interesse público, que o futebol tenha uma contrapartida a oferecer e a fornecer ao resto da atividade desportiva. Portanto, acho que há aqui uma série de questões que ainda não estão na mesa, estão longe de estar na mesa para nós devermos, em termos de grupo de trabalho, metermos nisso. É a minha opinião. É a minha opinião. Portanto, financiamento para o desporto desta forma, quadro comunitário de apoio, acho que é cedo, e a matéria das apostas online, acho que é muito cedo para o grupo de trabalho se pronunciar sobre isso e ouvir entidades, muito menos empresas, sobre essa matéria. Porque metemos-nos numa teia.
Mais alguém quer falar sobre
isso? Se fosse só para dizer que, independentemente destas restrições todas, naturalmente, acho que nós temos que começar a ajustar para o bolo e calendarizar as iniciativas. Por isso é o que eu estou a dizer, portanto, naturalmente, que isto do quadro comunitário de apoio, entretanto, não temos novidade, mas temos que começar a ter, e se calhar pressionar quem está a pensar ao quadro comunitário sobre um modelo de uma conferência, até para nós também tomarmos alguma iniciativa, não estarmos sempre à espera que os outros assumam, porque isto também passa a correr, nós já vimos a votação legislativa, entretanto, junho, são 4 meses, isto... Portanto, acho que nestes 4, 5 meses que é o que resta da nossa legislativa.
Acho que o governo, sobre a parte de mulher apoio na área do desporto, deve ter muita dificuldade em lidar com este tema. Deve ter. Porque é difícil lidar com o tema de desporto com as autoridades europeias em matéria de quadro comunitário. Muito difícil. É o último dos assuntos, se calhar, a poder ser.
Sim, apontamos, podemos apontar para mais.
Vamos aqui ver se conseguimos estar a dizer o. A questão do quadro comunitário de apoio, eu vou fazer as presenças necessárias para perceber qual é que a coisa estará mais
a ver.
A ideia é fazer uma avaliação do anterior e qual é a perspectiva. Vai haver uma perspectiva, quer dizer, vai haver, muito ou pouca, eu acho que menos do que nos anteriores, mas há de haver alguma coisa, certamente. Portanto, é uma questão que eu acho que podemos aqui organizar uma iniciativa. Não, esta eu acho que faz mais sentido, até é uma lógica de uma conferência, uma audição para comentar, uma dessas. Tecnologias que nós aqui costumamos usar. Sobre o modelo de financiamento, podemos fazer uma coisa que é o IPDJ, se vamos chamar alguma coisa, podemos chamar, introduzir os dois assuntos. Sendo certo que o que aconteceu com a história do João Alain, e ontem eu acompanho esse assunto há bastante tempo, e o que estava previsto este ano foi estar a uma autorização legislativa no orçamento e depois apareceu uma proposta a seguir. E isto foi tudo retirado por causa da proposta que apareceu. Portanto, já era uma proposta que indicava muito qual era o caminho. Eu penso que aquilo que estava a dizer para a narrativa, acho que não há. Há aqui muitas condições. Mas eu, não, sinceramente, acho que podemos amadurecer isto melhor, mas não vejo porque não nós não podemos ter aqui alguma intervenção sobre este assunto. Vendo quais são os cenários, até porque há estudos académicos sobre esta matéria. Eu tenho um estudo académico sobre vários modelos de jogo online e de caminhos e outros caminhos, e podemos ter um momento que alguém explique, até muito antes de haver uma decisão, para nós também darmos um contributo numa lógica de quais são os constrangimentos. Eu sei que a qualquer das opções que o governo. O que é verdade, coisa
mais. Eu não sou contra.
Eu também não. Não, mas eu percebo, mas ao contrário, estamos de acordo. Eu percebo que há aqui muitas condicionantes.
Como é?
É muito complexo isto. É assim: é verdade que toda a gente joga e ninguém é taxado. Esse é que é o ponto. E é verdade que, sobretudo, o desporto perdeu uma receita, sobretudo de publicidade, a outra parte da receita fiscal e do direito à parte fiscal que o desporto terá. Porque as apostas são sobre jogos e eu nem vou discutir. Agora, é verdade que havia muito movimento desportivo neste momento, antes da lei ser não permitida, as decisões tribunais que proibiram a Bwin e a Betclic, etc., que já financiaram muita gente. Portanto, há aqui uma certa estrutura de publicidade. Porque eu acredito cada vez mais que a publicidade é e vai ser feita através daqueles que têm interesse direto. Portanto, essas empresas têm interesse em patrocinar o desporto, porque também vivem disso, portanto, há um interesse direto sobre isso. Portanto, mas podemos ponderar aqui como eu acho que também há aqui na parte, a parte do financiamento, que a Espanha utilizou rapidamente uma pré-licença, curiosamente, e utilizou rapidamente o João Almeida quando com a crise que teve, foi uma das formas. É verdade que eu não sei que se eles lá, se da casa deles, ou que têm o mesmo condicionante que nós temos aqui, se têm os mesmos condicionantes que os casinos, provavelmente não. Também sei que em França.
A legislação deve ser diferente.
Licenciamento, portanto, eu também já ouvi até a história das empresas estarem disponíveis para, por exemplo, os casinos, os outros irem à frente, terem vantagem de poderem estar no mercado um ou dois anos e eles depois entrarem em si, quer dizer.
Vai fazer acordos, há
várias e várias opções. Eu também acho que esta parte do modelo de financiamento do desporto, porque também terá aqui a questão do financiamento, muitas vezes, da própria solta que eles fazem também com os contratos de programa. Há muitos tipos de contratos, eu acho que é também um tema, conheço bons exemplos e maus exemplos, também pode ser aqui um momento depois para ponderarmos. Mas esta coisa, então, vou tentar desenvolver uma proposta mais, depois aprovarmos aqui uma coisa. Sendo certo, quando chegarmos cá ao IPDJ, podemos tratar os dois assuntos.
Claro.
Obviamente. Aquelas entidades que vamos chamar para a parte desportiva, se tiverem a ver uma matéria ou outra, podemos tratar dos dois assuntos. Até porque o
ter a intervenção na autonomia, quer dizer, posso fazer uma pequena intervenção na autonomia?
Já temos.
Ok, relativamente ao plano de ética 1.4, havia uma proposta de um texto que teve que trabalhar aí para depois poder ser de funcionamento, para a história doutrinária, para alguma coisa, não aconteceu nada sobre isto. Depois, 1.5, sobre a questão da violência desportiva. Nós fizemos um acompanhamento do Portugal-Suécia e agora era a
ideia de um jogo a doer.
Exatamente, a ideia agora é um jogo a doer. Fosse pode ter o Porto Benfica, mas era muito em cima do campeonato.
Benfica
Porto. Do nosso início de trabalho, então não agendámos. A única hipótese agora que temos ou é ou deixar para o Benfica, para o Porto Benfica.
Não, Sporting.
Ou então,
Sporting,
pode ser
Sporting Benfica.
Ou o Benfica Sporting.
Ou o Sporting Benfica.
Ou que é o envolver com a dos jogos. É
tem maior índice.
De... Que não bata com nenhum com congresso, ou coisas que a gente ter aí.
E anunciar para os resultados que é para mim. Era tido mesmo perdoado.
Aí é a pancada mesmo.
Da reunião que da GT fizemos, ficaram algumas notas de propostas concretas para depois apresentarmos de melhoria da lei em concreto, mas da forma da lei ser mais bem aplicada. Irmos bebendo um bocadinho à legislação que foi preparada por 2004 e há um conjunto de autorizações especiais que de agilidade de processos que podemos tentar enquadrar essa proposta, uma proposta para jogos também que sejam classificados de alto risco, poderem ter o mesmo tipo de comunicação que tivemos
no Euro
2004,
não é?
Depois, visitas e exposição. Visitas, temos como é natural, fazendo a visita à Maia, como fizemos em Guimarães, vamos fazer mais cedo ou mais tarde. A questão aqui do alto rendimento, a ideia que tínhamos apalavrado uma vez que falámos sobre uma visita ao golfe, eu já tentei falar mais vezes com o Presidente da Federação e não me devolveu a chamada, mas já tentei falar várias vezes. A ideia é visitar agora o golfe. E também ver como é que está a ser desenvolvida aquela infraestrutura que está agora ao serviço da Associação Portuguesa de Golfo, que tem o objetivo de aumentar o número de praticantes de golfe, ser um campo público, portanto é a ideia de ver como é que está, porque agora quer dizer, já foi inaugurada há tal um tempo há comigo, na altura de meio ano, talvez,
sim.
Portanto será uma altura de golfe, fazemos já uma avaliação. Eu ia tentar ver se marcávamos isso no fim de janeiro ou no início de pleno março, porque agora no janeiro nossas fundações
pois.
Depois tem esse
problema.
Eu acho que podemos marcar isto num dia em que tenhamos a noção que o tempo vai estar. Ou podemos até fazer isto numa segunda-feira. Se calhar é uma daquelas visitas que podemos fazer um dia da semana, uma quinta de manhã, para vocês entenderem o grupo parlamentar.
Não, isso não foi bom. Não somos muitos.
Se calhar pode ser uma quinta de manhã,
todos uma quarta.
Falaram do quarto, desse.
Não,
não,
eu depois posso fazer só uma pequena intervenção, Sr. Presidente. Posso? Não, sim, está bem.
Sobre a exposição que estava na lista da Federação Portuguesa de Canoagem.
do desporto escolar.
Isto já foi em 6 de dezembro. Vamos agora insistir com quem direito para ver se chega a entrar pelo prazo dos 30 dias.
Que já é foi ultrapassado.
Aqui as festas, para ver se contemos. Outros assuntos.
Obrigada. Decorrente até quando o colega falou do desporto escolar, ou seja, eu estou um bocado fresca, venho lá de fora, com muitos anos de serviço nesta área. E há uma série de situações que a mim me suscitam um bocado de preocupação e tendo eu, do ponto de vista parlamentar, tendo uma noção ou não tendo correta do acompanhamento que podemos fazer, acho que era de todo importante e depois vou privar e discutir isso com o nosso Presidente, por forma depois de poder trazer cá esses problemas. E esses seriam, que vão desde o ponto de vista de acompanhamento do desporto a nível escolar, tanto desporto escolar, mas também a educação física nas escolas, que me parece que eu sei o que foi discutido cá no Parlamento, que eu fui sempre acompanhando muito de perto, e sei que também é um mito que tivesse ouvido uma redução da educação física, atenção que eu estou a falar do ponto de vista de acompanhamento no local. Ou seja, me parece que aqui há umas fias intermédias. Ou seja, e achava bastante interessante fazer um acompanhamento ou um levantamento a nível nacional, porque enquanto, por exemplo, na minha escola, onde eu estava a dar aulas tanto no ensino secundário como no universitário, e não houve nenhuma redução. E sei que se calhar uma escola lá deu uma redução, mas isso tem a ver com as fias intermédias e a forma como implementaram a divisão dos tempos escolares, e houve ou não redução. Parece-me importante também, a nível de alta competição, ouvir as federações e saber, e também fazer um levantamento por federação, porque sabemos que todas as modalidades têm uma dinâmica diferente em termos de carga horária. Acho que é muito importante saber como é que esses atletas estão a ser acompanhados e que benefícios trazem quando levam o nome de Portugal lá fora, porque realmente eles despendem imensas horas diárias em estudo, aos fins de semana com jogos, até quando jogam em dois escalões, é o sábado e o domingo, e sabemos que existe realmente dificuldades extremas para conseguir depois resultados escolares e conseguir atingir determinados objetivos académicos, que se tornam um bocado difíceis perante quando comparados com outros estudantes que têm 6 horas diárias a mais e fins de semana a mais para poder estudar e estão a levar o nome de Portugal lá fora. Acho que era bastante importante também discutirmos isso, se o Sr. Presidente depois achar por bem e a seu tempo e no timing certo. A nível também de faculdades, em termos de investigação do que melhor estamos a fazer e que possam ser bons exemplos e ser implementados noutras federações, e também em termos de federações, eu conheço várias federações e sei que elas estão a promover as diversas modalidades a promover junto de crianças que nunca tiveram contacto com essa modalidade e estão a ter excelentes resultados. E certamente, se fizermos uma audição às diferentes federações, saber que tipo de atividades estão a desenvolver por forma a promover essas modalidades esportivas, poderão também ou não ser depois implementadas, poderão ser um bom exemplo também implementar nas diferentes federações. Conheço, por exemplo, no voleibol, o que fazem, que é o giravôlei, implementam, vão buscar imensos atletas, depois eles gostam e continuam com a prática desportiva. E parece-me que temos muito bons exemplos que devem ser que devem ser reportados para outras federações. Depois, em termos de investigação, também existem exemplos fenomenais que decorrem de grandes parcerias a nível nacional e internacional, que acho que também era importante saber o que estamos a fazer de melhor cá em Portugal, dar a conhecer também. E também, depois, a nível local, desporto lazer, também temos, e falamos há bocadinho, também temos excelentes exemplos que, dando a conhecer, também poderão ser transplantados, entre aspas, para outros concelhos ou outras cidades. Era esta a intervenção, depois, a seu tempo, falaria com mais cuidado.
Bom, acho pertinente e acho feliz o que disse sobre o desporto escolar. E eu acrescentava mais ali um setor, que era a parte do desporto adaptado, que também é o desporto adaptado, que também merece adaptado. E, portanto, aquela figura que diz, eu acho que sim, acho que haver uma coordenação, uma regulação, uma supervisão entre o topo e é importante. É só
se
para
me permite, só em relação ao desporto escolar, também me parece muito importante e, infelizmente, a realidade é esta. E estando eu há 20 e tal anos no ensino, às vezes o que está no papel não é o que acontece na prática. Se calhar também é importante fazer esse acompanhamento. E eu digo isto com uma realidade que conheço muito perto e que me preocupa. E mais não digo.
Muito bem. Mais intervenções?
Eu, para saudar as novas aquisições deste grupo de trabalho do desporto, que vêm cheios de vontade de ajudar a discutir uma série de temas e que, assim sendo, mais justificam que nós, nas audições que vamos fazer, nas reuniões que vamos fazer, tenhamos algum tempo mais do que aquele que é nosso hábito ter, porque têm sido muito, muito pobres as audições em função do tempo disponível para elas. E estes temas são temas que dão para discutir muito tempo, muita coisa, não é? Chamar a Federação Portuguesa de Voleibol e dizer-lhes parabéns pelo giravôlei, mas já agora digam lá, a seguir ao giravôlei, o que é que se passa? O giravôlei no país inteiro é fantástico, mas depois do giravôlei nasceram clubes, alargou-se a competição, fez-se mais alguma coisa,
bons exemplos, ou parou por aí. Localmente.
Percebe? Sim. Aparece um ou outro caso, o resto morre. Giravôlei é para aumentar as estatísticas, para aumentar receitas, para aumentar o financiamento.
Mas eu estou a falar de conhecimento de 20 anos.
Estas coisas...
Obviamente eu estou a falar de uma experiência que tenho 20 anos no ensino e no desporto em si.
Sim. Isso cruza com modelos de financiamento e tudo, não é?
Gira pode haver um clube, mas pode haver um miúdo que com esse programa progrida na modalidade,
já teve valido a pena. Ouça, o giravôlei é um programa giro. Giro, que tem para a Federação uma importância muito grande, porque inicialmente, e ainda hoje, significa eles poderem pôr na estatística tantos milhares de praticantes. Portanto, Estado, financeiro, lá que temos aqui uma coisa extraordinária. Mas, de qualquer forma, significa mexer, pôr miúdos a mexer e a fazer vôlei com miúdos. Agora, o que a Federação, por exemplo, não tem, eu sou do voleibol desde há muitos anos e fui dirigente federativo há 30 e tal anos. O que a Federação não tem é uma estrutura que pegue no giravôlei e, com as autarquias ou com clubes, faça... ganhar o voleibol maior dimensão do que a da corda. Porto, Lisboa e alguns ricaços dos Açores e da Madeira.
Se, deputado, se me permite, parece-me que isso vai um bocado e vai de encontro a quem está realmente à frente das respectivas federações, porque a realidade que eu conheço é muito positiva. E eu também sou dirigente desportivo e do voleibol. As minhas filhas jogam voleibol, as duas.
Gosto sempre de olhar para o lado positivo.
Agora parece-me que se calhar temos que ir buscar esses bons exemplos e saber realmente que repercussões, e basta haver só um atleta ou dois ou três numa atividade que se faça com a concelhia local, que já é muito positivo, vamos buscar atletas para o voleibol. Parece-me que temos tirado aí bons exemplos para outras modalidades que certamente não a promovem dessa forma e que são uma mais-valia. Envolvem muitas crianças, desde as centenas que eu tenho participado, e parece-me importante realmente verificar as repercussões e depois fazer uma...
Esse programa não é mau, é bom.
É bom, é bom.
Agora, a questão é...
Sim, de acordo.
Bem, senhores deputados, agradecendo também a disponibilidade dos elementos que agora também participam
do trabalho. E muito obrigada pela recepção e tenho muito gosto em estar cá, que é mesmo assim.
E aspas.
Passado, o Sr. Deputado Valentim Dias disse isso e eu disse, só não fazemos se não quisermos. E veio-se a concretizar que depois nós, por muita vontade que tivéssemos,
não
dependemos só de nós.
Claro.
Ainda por cima, vamos ter o mesmo maio intenso, mais vezes europeias, a saída do programa que alguém nos colocou, essas coisas todas, isso. Estou a brincar. Estamos a se esquecer, se tivermos alguma proposta. Se tivermos alguma especialidade.
Sim, temos tempo aí fora.
E é verdade, nós tomámos aquela decisão de algumas das instituições serem ouvidas na comissão, nos tiram um bocado aqui.
E não estamos a
esquecer. Mais à vontade para se
E não estamos a esquecer-nos se houver alguma especialidade para fazer. Se houver alguma especialidade para fazer.
Ah, é proposta de lei, sim.
Pois. Ah, suspende os nossos trabalhos durante não sei quanto tempo. Pois é.
E que essa é uma das coisas que muitas das vezes é.
É isso. E foi o que nos aconteceu na outra votação legislativa.
Tivemos
o tribunal, tivemos o regime jurídico de violência nos espetáculos esportivos. Tivemos o regime fiscal das cidades esportivas, tivemos aqui isso. Ocupamos o tempo todo, não é?
Tribunal.
Temos uma coisa boa. É que este Sérgio Estado não é dos 10 melhores juristas de.
Não.
Isso.
É uma pessoa.
Diminui.
Não é um dos 10 melhores
especializados do mundo.
Ah, você deve ser da Europa.
Do mundo.
Nós não